O grupo de jovens amigos se reúne após a escola. Com o som de um velho violão, algumas músicas começam a ser escritas.
O famoso artista sobe o palco com milhares de espectadores. A letra cantada em sua música inspira pessoas ao redor do mundo.
Homens violentos e armados invadem a elegante residência. Seu alvo é um único homem, cuja arte influencia pessoas como uma mensagem de paz.
Quem atirou em Bob Marley? Eu sou Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
Eu sou o Raul Trindade.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Do último episódio pra cá, o Raul já mudou um pouquinho a apresentação dele, né? Já criou um gingado ali. Mudou de nome.
Eu esqueci o que eu falei da última vez.
Ah, tá explicado.
Acho que falou Raul Igor.
Não, pô, é porque eu sou Raul, eu sou aquela metamorfose ambulante.
É. Coube certinho. Mas aí, Campos, né? Você tá no interior de Minas, né? E não conseguiu ver o filme, é isso?
Isso, exatamente.
Um vacilão. Então você está desconvidado a participar desse programa, que a gente vai falar de Bob Marley. Você não viu o filme? Por favor, dá licença.
Poxa, mas logo o Bob Marley? Mas logo o Bob Marley, que é um cara que eu gosto tanto. Eu não vi realmente o último filme aí, mas eu já tenho um carinho de longa data por esse personagem histórico tão importante. Li alguns livros sobre ele também. Pô, ele é um cara que eu sempre admirei bastante, assim, mesmo não tendo conhecido pessoalmente.
É um filme biográfico, né? E nós, sem motivo nenhum, instituímos aqui, né, que o Raul é o cara da biografia. Porque sim, né? Porque o primeiro episódio foi a biografia do Kurt Cobain, né? Agora a biografia do Bob Marley. Então, mas beleza, teve o filme, né, biográfico aí, que conta toda a, entre muitas aspas, né, vou falar sobre isso ainda, né, mas em teoria conta sobre a vida de Bob Marley, né? Como é que começa a vida de Bob Marley? Como é que foi a infância dele?
Pô, Bob Marley é um cidadão da América, né? E aí a vida dele começa com uma de muitos americanos, de muitos latino-americanos.
Na merda, né? Tipo assim?
Pô, tipo isso.
Ele nasceu nas Américas, mais especificamente no país que a gente conhece como Jamaica. Ele nasceu exatamente no ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Pra mim isso é uma coisa até bem simbólica, assim, né? E ele nasceu, ele morou boa parte da sua infância, ali, a primeira infância, num ambiente bem rural, assim, bem pobre mesmo, que era chamado Nine Mile, né? Seria a nona milha, ou nove milhas, né? Se for fazer uma tradução livre aqui pro português, que era um bairro bem rural, próximo, relativamente próximo à capital da Jamaica, que também, assim, por mesmo sendo uma capital, não era um lugar com tanto recurso, com tanta
era
estrutura.
Era vizinho, né? Do Eminem, né?
Vizinho?
Porque Eminem tá ali no 8 Mile, né? Ele tava em 9 Mile.
Nossa!
Patum!
Tudum!
Caraca! Por um segundo eu fiquei assim, cara, a gente tá falando da mesma pessoa.
Mano, aqui a gente entrega stand-up, entrega podcast.
É.
Não, eu importante. Não assisti, desculpa.
Não, tá tranquilo. O importante é o papo ser descontraído. E ele era filho de um militar de origem inglesa. E o pai dele era muito ausente. Porque ele era uma espécie de. Não sei se era ministro da Fazenda, eu anotei aqui, ó. Superintendente da fazenda. Então ele fiscalizava essa questão tributária, porque nessa época ainda, né, a gente tá falando aqui meados do século XX, mas a Jamaica ainda era uma colônia do Reino Unido. Então esse cara, o pai dele, ficava muito ausente, sempre viajando para, principalmente nessa questão tributária, né, fiscalizando ali a receita das fazendas e tal. Então o Bob Marley não teve essa figura paterna efetivamente no pai dele, né?
Cara, ele viu o pai dele uma ou duas vezes na vida, né?
É, dá nem pra dizer que era o pai dele, né? Era um estranho na vida dele. Né?
O cara se casou com a mãe dele porque ela era muito jovem e pegava mal ali pra sociedade da época. Ele engravidar a moça e simplesmente virar as costas. Então existe um casamento ali, mas que nunca houve uma família ali, né? Entre esse pai, a mãe e o Bob.
Não, é importante dizer que você falou que ela era muito jovem, que a diferença de idade deles era enorme. Quando eles se casaram, ele tinha 59 e ela tinha 18. Né? Ele se chamava Norval. Pois é, uma diferença assim absurda, né? Ele se chamava Norval Sinclair Marley, né? Que aí dá o nome de Bob Marley, e a mãe era a Cedala Malcolm. Né? E tem um fato curioso aqui sobre o nome de Bob Marley, porque esse, obviamente, é um nome artístico, né? É um apelido, de certa forma. O nome dele é Robert Nesta Marley, né? É o nome completo dele.
Eu ouvi dizer que, na real, o nome dele é Nesta. Era Nesta Robert Marley, isso, só que eles trocaram depois, isso aí?
Exatamente essa curiosidade que eu ia contar aí, porque aparentemente o escrivão não tem assim tanta evidência sobre essa história, mais uma curiosidade aí pra galera, mas é que aparentemente o escrivão inverteu o Nesta com o Robert, alegando que Nesta seria um nome feminino, então teria que começar com o Robert, né?
Acho que eu queria falar uma coisa aqui agora, porque isso vai ser útil pra gente mais à frente.
Tá.
Esse pai, ele, assim, prestou certo apoio financeiro, mas à distância, né? E também não foi lá aquelas coisas. Mas a infância do Bob Marley nesse lugar, né, na Nine Mile, foi marcada pela figura do avô, né? Que era um líder religioso ali local, que vinha de uma tradição africana, de uma religiosidade africana, muito voltada ali para as questões de adivinhação, né? E o Bob Marley, quando criança, era considerado uma criança ali iluminada nesse sentido, que fazia adivinhações, que era consultada ali para certas previsões.
Sim. Pô, interessantíssimo. Isso aí já pode ter favorecido, né? Como a gente vai falar mais pra frente, não vou ainda queimar largada aqui, mas como a gente vai ver mais pra frente, essa aproximação das culturas africanas que deram origem, né? Pra essa etnia que veio pras Américas, né?
Isso é interessante, cara, porque a Jamaica, a gente fala de Jamaica, acho que vem, lógico, vem na cabeça logo o reggae, né? O Rastafari, que é uma religião e uma, até uma corrente de pensamento, né, um movimento, a gente tem episódio sobre, tá? Inclusive, no momento, é o episódio mais ouvido do Resenha Épica.
Vocês podem ir lá, cara,
tá bem legal.
Muito massa.
Cara, mas assim, é interessante porque vem à cabeça uma nação negra, né? E como vocês falaram, é um país do Caribe, né? É uma ilha, né, aqui das Américas, né?
Sim, sim.
E é muito interessante porque olha, eu peço que vocês aí que estão ouvindo escutem um episódio sobre o Rastafari, que tá bem completo, a gente explica muito bem, mas assim, não tem como falar dessa situação aqui, contextualizar Bob Marley, sem falar pelo menos um pouquinho, né, sobre o Rastafari. A Jamaica, ela é uma ilha que foi explorada, né, no neocolonialismo e foi usada como para plantio de cana-de-açúcar, e muitas pessoas da África foram sequestradas, né, pessoas foram escravizadas para servirem, né, como trabalhadores braçais na Jamaica. E como era uma ilha extremamente explorada, né, um território, né, de pura exploração, essa comunidade negra, ela é gigantesca, assim, comparada com a comunidade branca, né? Ela é muito superior, muito mesmo. Então, quando surge o Rastafari, surge esse sentimento, né, de ligação com a cultura africana, né? Esse retorno à cultura africana, apesar de ser um país das Américas, né? Eu acho que para o pessoal que não ouviu aí o episódio sobre Rastafari, é bom a gente dar essa contextualizada.
Sim, mas É legal que antes desse contato religioso, dessa vertente religiosa, dessa aproximação religiosa que ele teve com o Rastafari, veio a primeira música. Né? Isso é importante ressaltar, que esse contato, essa mistura entre a música e o Rastafari, isso vai acontecer mais pra frente. Mas a música mesmo, ele tem contato desde pequenininho, porque aos 12 anos ele sai desse local rural que a gente falou, Nine Mile, e vai se muda junto com a sua mãe, e o padrasto, já a essa altura, né, o pai dele não era presente, então tinha um padrasto ali, eles se mudam para Trent Town, que era uma cidade que tinha assim, um pouquinho mais de estrutura para ele estudar. E é nessa cidade, nesse contexto, que ele vai conhecer um outro jovem, uma outra criança ali, que vai se tornar um grande amigo para toda a vida. Esse garoto se chama Neville Livingston. Né? Mais pra frente ele vai se auto-apelidar, ou vai receber o apelido ali, o nome artístico de Bunny Wailer. Né? Coelhinho, Bunny é coelhinho em inglês, né?
E me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Wailer é tipo um chorão, não é? Alguém depressivo, uma coisa assim?
É como alguém que reclama, né? Alguém que tá resmungando, assim, no sentido de tristeza.
Esse nome a gente vai ver que ele é bem recorrente na história do Bob Marley, mas a historinha... Mais uma curiosidade aí também não comprovada de como eles se conheceram é bem interessante também. Eles estudavam juntos e nessa época, novamente falando, meados do século XX ali, ainda tinham muitas escolas que usavam de castigos físicos, né, na criançada, né? A criançada dava uma vacilada ali, falava alguma bobagem, o pessoal ia lá e dava uma varetada na mão. Né? E aí tinha até uma espécie de bambu específico, um material específico feito de bambu que era utilizado para esse castigo físico, né? Para disciplinar as crianças. E o pai do Neville era quem fabricava esses bambus. E aí o Bob Marley e
caramba.
O Neville... aleatoriamente, era exatamente esse garoto. E aí, num dia eles saem da escola, foi justamente nesse momento que eles desenvolvem uma amizade. Depois da escola, eles vão para a oficina do pai do Neville, e eles meio que sabotam esses bambus, né? Fazem alguma coisa para tornar o material dele mais sensível, né? Mais quebradiço. E aí, a partir daquele dia, quando os professores, né? A escola comprava esse material, quando os professores utilizavam esse material para bater na mão das crianças, o negócio simplesmente quebrava.
Acabando com a renda da família.
Mas ao mesmo tempo passando uma mensagem altruísta, olha só, contra a violência, contra a opressão, mas isso aí é mais pra frente também.
Cara, falando de família, cara, é interessante que eu vi aqui que esse amigo dele acaba meio que virando um irmão, né? Porque parece que a mãe do Bob e o pai do Bunny, eles depois se têm um relacionamento, não sei se casam e tal. Eu sei que todos eles vão morar juntos.
Não, né?
E eles meio que têm uma vida ali como dois irmãos.
É como se fosse um meio-irmão, né? Algumas referências falam dele como meio-irmão do Bob Marley, o Bunny Wailer. E aí eu acho que é legal a gente falar dessa fama que o Bob Marley vai ganhar, né? Nessa passagem aí dos anos 50 para o início dos anos 60, a Jamaica passa por um processo de industrialização e muitas famílias vão fazer o que a família do Bob Marley fez, que é migrar para o centro urbano, né? Para essa favela que você falou, de Trenchtown, ficava em Kingston, que é a capital da Jamaica.
É importante ressaltar, desculpa só te interrompendo, mas é importante ressaltar que Trenchtown era um local bem pobre, sim, era considerado uma favela mesmo. É igual aqui no Brasil, a gente tem essa situação do pessoal migrando muito do Nordeste em direção a São Paulo, né? Existia um período no Brasil que aconteceu muito isso, e aí não tinham muitas condições ideais de moradia, o pessoal começa a construir as favelas. Então, Trenchtown é exatamente nesse mesmo sentido aí.
Olha aí. E esses jovens que chegavam assim da área rural e iam viver nessa cidade, com pouco acesso à educação, num contexto de violência, eles vão ficar conhecidos como Rude Boys.
Sim, exatamente.
O Bob Marley e o Bunny Wailer eram conhecidos dessa forma, né? Como os Rude Boys. Mas a gente tem mais um personagem aí que talvez vocês queiram introduzir. O terceiro cara
foi um outro amigo também, nesse período da vida dele, chamado Peter Tosh. Né? E esses três carinhas, essas três figuras aí, são o núcleo do que vai ser a banda, né, do Bob Marley. E só ressaltando essa questão do Rude Boys que você falou, é porque nesse local, nesse território, nessa região ali de Trent tal, e proximidade, Rude Boy era um termo genérico pra aquela galera meio... Porra, como é que eu vou dizer?
Caipira.
Pra galera meio malandra, assim, sabe? Galera de gangue, que não eram exatamente criminosos, mas que era... Sei lá, é a galera da Turma do Fundão, sabe? Quando a gente tava na escola. É a galera que fazia bagunça, que pichava parede.
E eram os caras que não eram da cidade, assim, eles tinham essa raizinha do campo, assim, uns caras que... Esse Rude Boys também tem um sentido meio pejorativo nesse sentido, assim, também.
Sim, exatamente.
Vivia se metendo em briga, cometendo os pequenos furtos, alguns tinham armas, a maioria canivete, né?
É, vulgo, né, 14, 15 anos, né? Acho que todo mundo passa por essa fase meio bad boy, né?
Que de andar com canivete?
Não,
que
isso aí...
Que fase foi essa aí,
não,
cara?
Não, deixa eu falar. Deixa
eu não tive essa fase não, cara.
Falei demais. Não, também nunca tive não, pô.
Todo mundo teve essa fase... De andar com canivete.
Ameaçar, esfaquear alguém. Porra, cara, não tivesse a fazer aí, não.
É, tá andando com pessoas esquisitas.
Pô, olha onde eu me meti, cara.
Não, eu só tava concordando com tudo que ele tava falando aqui e acabou parecendo que eu quis dizer isso aí. Mas esses três amigos, eles começam a ter um contato muito forte com a música, porque, novamente, depois da escola, eles começam a ir num lugar... deixa eu ver o homem aqui.
Joe Higgs,
exatamente. E esse Joe Higgs, ele era um cara que já era, de certa forma, conhecido ali na região, né? Como o Felipe Sampaio falou, a cultura Rastafari, ela já era presente, não tinha tanta força ainda, mas ela já era presente na Jamaica. Então ele era um músico com uma vertente, assim... proto-reggae, vamos colocar assim, né? Um estilo musical antecessor do reggae. E foi esse Joe Riggs que começou a ensinar os três garotos.
É o quê? É o ska, não é? Ska, né? Rocksteady, são os ritmos aí que precedem o reggae, se eu não me engano.
Isso. Exatamente isso.
Cara, eu tenho um certo mosaico ali, né? Musical. Na área rural, era um ritmo chamado de mento, que ele vem do calypso ali, caribenho. Mano, eu achei maneiro, porque os caras tinham um saxofone de bambu. Cara, eu achei incrível isso. Irado pra caramba. E aí, de fora, vinha a influência do blues, do R&B, né, que é a música negra dos Estados Unidos, do jazz. E aí, essa mistura ali com a música caribenha, com a música que vinha dos Estados Unidos, né, isso também misturado com a tradição musical africana, que foi sendo passada ali de geração em geração, né? Todos esses componentes, esses ingredientes, que vão formar o ska, que é esse ritmo antecessor ao reggae.
Eu ainda li outras referências também. O Sampaio falou do ska, você falou do calypso, que não é o calypso brasileiro, e tem, vocês mencionaram também o rocksteady.
Rocksteady.
Rocksteady, né? Então você vê algumas variações de um estilo musical, né? Que vão. Vários componentes que vão se juntar pra criar o reggae. E eu achei muito interessante isso aí que você falou.
Interessante demais.
Eu achei muito interessante isso aí que você falou do som de saxofone nas primeiras. Foi saxofone, né? Que você falou. E alguns instrumentos musicais que você observa tendo migrado do blues por influência americana. Porque a primeira música que esse grupo lança, o primeiro single deles, que foi em 64, se chama Zimmerdown. E aí eu convido nossos ouvintes a jogar no YouTube, super fácil de achar para vocês ouvirem. Essa seria oficialmente a primeira música, assim, do Bob Marley. E ela, cara, ela parece que é uma mistura de reggae com blues. É muito maneirinha a música, né? E essa música é importante porque ela já foi um grande sucesso na época. E eles passam a ganhar popularidade aí. E a letra dela é que é muito bacana, porque ela se mostra direcionada a esse grupo marginalizado dos Rude Boys.
Ela significa eles... pega leve, né? Alguma coisa.
Exatamente. Assim. Zimmer down significa ali arrefecer, né? Pega leve, segura onda, segura maromba aí, segura marimba, né? Então diminuir a violência. Então você já vê que a primeira música do Bob Marley, ela traz uma ideia, embora seja uma música muito dançante, né? Ainda não é o reggae que a gente conhece, mas ela já traz uma ideia de mediação de conflitos. Vamos colocar assim. E aí fez muito sucesso essa primeira música deles. O grupo já era constituído, né? Já existia o grupo, eles mudaram de nome várias vezes. Foi The Teenagers, depois vira Wailing Rude Boys, depois Wailing Wailers e por fim The Wailers. Né, que aí eu acho que é mais conhecido do pessoal, Bob Marley e The Wailers.
Pô, nesse iniciozinho em que eles tocavam o ska, é interessante a gente notar porque esse nome, o Bob Marley e The Wailers, é muito parecido com aqueles nomes de grupos dos anos 50, né? Que é sempre assim, um cara e o grupo dele.
É,
né?
Uh-huh.
É uma referência. E ó, o ska é um reggae aceleradinho, né? Vem daquela tradição dos anos 50 de música pra dançar, de música pra mexer o corpo, de música pro baile, pra tocar pra galera se animar. O rocksteady, que descende do ska, que é quase reggae, é um ska mais devagar. O pessoal começou a tocar mais devagar, pra caber mais letra, né? Pra mandar mais uma mensagem ali nas músicas. E assim, o ska e o reggae são irmãos, né? Ritmos que surgem no mesmo contexto.
Mas é nesse momento aí que a gente vê, acho que o mais distante, né, o mais antigo da vida do Bob Marley no filme, tá? No filme, cara, eu já vou deixar claro aqui que o filme não é de todo ruim, mas ele comete muitos erros que a maioria dessas biografias musicais aí cometem, né? Ele não se aprofunda muito em muitos temas, né? Assim, ele só meio que vai soltando assim umas curiosidades bem aleatórias, assim. E para quem já não está familiarizado com a história, fica bem perdido. A história já começa bem na frente, já ele já famoso e tudo, mas tem alguns flashbacks, né, do passado dele, e o flashback mais antigo já é ele com o The Wailers, né? É essa parte aqui, essa contextualização que a gente fez anterior, nem é falada no filme. E se eu não me engano, esse primeiro flashback aí que mostra a banda ali é justamente quando eles acham o primeiro agente, né, que começa a alavancar eles. Não, acho que não é nem um agente, é um cara que era um radialista, eu acho. Cara, é meio confuso. O filme, ele não explica nada, sinceramente, não explica nada.
Cara, e ele pega muita coisa que o The Wailers e o Bob Marley viveram e ele resume isso a um acontecimento ali que ele mostra, né?
Sim, é. Então, mas assim, é resumido de uma forma que você não consegue nem entender, cara. É. Assim, no caso, ó, eu sinceramente, eu não sei como foi essa passagem, né? Eu vou trazer aqui, sobre isso, vou trazer só o conhecimento que eu tive do filme. E o conhecimento do filme é simplesmente assim, é literalmente isso. É o Bob Marley, ainda garoto, com um monte de outros garotos, com violão na mão, e ele vai até esse local que parece ser uma rádio, não sei, ou uma gravadora, alguma coisa assim. Aí tem um cara super babacão lá e tal, e eles tocam a música, o cara não gosta, manda eles embora. Ele, não, peraí, deixa eu tocar outra. Aí o cara gosta, é justamente uma música mais lenta, aí o cara gosta. Aí ele pergunta, qual o nome de vocês? Aí ele fala justamente The Wailing Wailers, aí ele fala assim, não, só The Wailers, tá bom. E é isso. Tipo assim, tu fica meio, hã? Quê? Cara, eu acho que se tu não tiver, assim... O mínimo de noção, assim, da história dele, tu não sabe nem quem é o Bob Marley ali do meio dos garotos. Porque é muito mal explicado, cara.
E eles não tocam nos nomes, né, do Peter Tosh nem do Bunny Wailer também.
Não. Nem comenta.
Mas é pra isso que existe o Resenha Épica. Sai do cinema sem entender nada, vai entrar lá no Spotify, no YouTube, agora também, Resenha Épica, que vai aprender muito mais coisa. Aí a infância de Bob Marley, que não foi sequer citada no filme.
Cara, e nessa época aí, do iniciozinho do The Wailers, a época de Rude Boy do Bob Marley, ele ganha o apelido que ele vai levar aí praticamente pra vida inteira, que é de Tuff Gong.
Ah, é verdade. Eu li algo sobre esse apelido específico dele aí.
Se fosse aqui no Brasil, não ia pegar, não, porque a tradução é tipo medalha de durão. Tipo assim, porra, a fama do cara é de bom de briga, é de porradeiro. Imagina, tipo, tu no meio da confusão, alguém fala, ih, lá vem o medalha de durão. Quem é que vai botar fé nesse cara?
Nego vai rir da cara dele.
Vai rir da cara. Tuff Gong não. Tuff Gong tem responsa aí. Bota respeito. Agora, a tradução aqui pro Brasil não ia funcionar, não.
É, se ele era bom de briga exatamente, eu não sei. Algumas fontes vão afirmar que sim. Tinha fama. Até porque, como a gente deixou bem claro aqui, ele veio de uma origem humilde, né? Morou numa comunidade. Então. Tem relatos dele ter sofrido uma espécie de bullying de algumas gangues ali, né? Os tal dos Rude Boys. Então, realmente, dentro daquele contexto, daquele ambiente social ali, ele tinha que se impor de alguma forma. Então, pode ser que ele realmente brigasse de vez em quando, fosse bom de briga. Mas, assim, de música, a gente sabe que o cara era bom. Porque desde que eles lançaram, né, assim que eles lançaram esse single aqui que eu mencionei, em 10 anos depois da criação da banda, eles gravaram ao todo 6 álbuns e fizeram um turnê até nos Estados Unidos, em Londres. Então você vê realmente uma ascensão muito rápida da carreira do Bob Marley, do Peter Tosh, né? Vamos sempre lembrar do Peter Tosh e do Bunny Wailer também. Eles são muito importantes para o grupo aí. Eles fazem turnê até em Londres. E o primeiro grande sucesso mundial, né, que explode a nível mundial, é a música I Shot the Sheriff. Eu atirei no xerife. Eu atirei no xerife. Não, confunde. A gente fica migrando aqui entre...
Cara,
entre
essa parte também no filme, cara, cara, é tão esquisito ele fazer essa parte, eles mostrando como era... esse dia a dia dele durante as turnês, porque ele era um cara que ele gostava de atividade física, né? Ele corria todos os dias.
Sim, sim, sim.
Tem muito vídeo disso. Até se vocês procurarem na internet aí, no YouTube, tem vídeo dele correndo com o pessoal da banda e tal. E dizem que ele botava o pessoal pra correr, ele mandava correr com ele. Botava aí ele, mesmo. Quando ele chegava nas cidades, ele de manhã ele corria, né? Aí, de tarde, eles ensaiavam, faziam gravações e tal, e de noite eles tocavam, né? Faziam shows.
Cara, isso era um preceito lá da religião Rastafari.
Também, é isso aí.
Cuidado com o corpo, tá?
É que o corpo do Rastafari é um templo, né?
Sim, sim.
Assim, eles vêm, é sagrado. Então, ao mesmo tempo que eles cuidam muito do corpo, assim, com atividade física e tal, por outro lado, eles não aceitam intervenções cirúrgicas e tal, mas isso aí fica mais pra frente. Mas, enfim, isso é até abordado no filme, mostra ele correndo, tal, se exercitando e tudo, mas, assim, tem umas... O jeito que o filme explica as coisas é muito, muito ruim, cara. É muito débil. Tipo, tem uma cena, quando ele tá fazendo essa turnê em Londres, tipo assim, tem uma cena que ele tá andando, assim, à noite, numa noite que tá nevando, tá bem fria, ele andando com dois caras que eles não falam quem é, né? não são apresentados em nenhum momento. Aí tá andando com dois caras que você assume que são da banda, né? Talvez seja o Bunny e o Peter, mas
cara,
esses nomes não são citados, né?
Naquele recorte ali do filme, esse momento o Peter Tosh e o Bunny Wailer já tinham deixado
Já tinham saído.
Já tinham saído.
Mas enfim, eles estão andando assim, aí um dos caras reclama, nossa, tá muito frio. E ele fala, ah, cara, você tem que se acostumar, estamos em Londres. Tá ligado? Assim, uma parada meio tosca. Aí o outro fala assim, ah, Bob, já fazem 6 meses, quando que a gente vai voltar pra Jamaica? Aí tu fica assim, caralho, mano, sério? Tu não tem um jeito melhor pra me explicar isso, não. Na boa. Que conversa merda, cara.
Eu acho que o roteirista acabou. Eu acho que, assim, a edição do filme fez sentido pra mim, porque eu já tinha estudado aqui pro podcast, sabe?
É, cara, eu assisti com a minha esposa. Eu assisti com a minha esposa e eu ficava toda hora assim. Ela ficava, ué, mas como assim? Aí eu falava, não, aconteceu isso por causa de tal coisa. Não, nessa hora, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Eu tive que ficar explicando. Ela falou assim, cara, se você não me explicasse, eu não ia entender nada. Porque, assim, não é que é difícil... Entendeu? Ah, não, porque, pô, tem que prestar muita atenção. Não, é porque realmente não é explicado mesmo, entendeu?
Mas, pô, vamos pegar essa ida dele aí pra Londres e o primeiro disco lá, que foi o que estourou, assim, o Catch a Fire, que foi o que você falou aí, que tem a música I Shot the Sheriff.
Antes de você continuar, eu só queria apontar uma coisa. Que, pô, vocês estão escolhendo. Eu não vi o filme, né? Como vocês já deixaram bem claro aí. Pra quem assistiu o filme e não gostou, ainda vai assistir e talvez não goste, eu vou deixar a sugestão aí do documentário da Netflix, que eles fazem justamente uma brincadeira com o nome dessa música de sucesso dele, I Shot the Sheriff. Eles trazem a pergunta, Who Shot the Sheriff? Porra, é um documentário maravilhoso. Esse é realmente muito bom. Sobre.
É também, maneiro mesmo.
Também não engloba toda a vida de Bob Marley. Eles buscam especificidade no momento da vida dele ali, num contexto da vida dele ali. Mas aí, pra quem não gostou do filme e quiser se aprofundar um pouco mais, esse documentário da Netflix é muito bom.
Pô, massa. Eu mesmo não vi, não. Mas então, tem uma história engraçada sobre esse primeiro disco ali de uma grande gravadora, né? Fora da Jamaica. Que era Island Records, né? Gravadora de um jamaicano, mas que vivia na Inglaterra. Que é a seguinte, a turnê que foi organizada com The Wailers, o produtor da turnê meio que largou eles lá, né? Assim, as fontes divergem um pouco, mas parece que eles ficaram em Londres, a grana não tava dando, assim, para eles voltarem para Jamaica. E aí o The Wailers, o Bob Marley, eles procuram esse produtor, que é o Blackwell, o dono lá da Island Records, e o cara faz uma proposta. Ele falou, vou dar a grana aí pra vocês voltarem pra Jamaica, mas eu quero um disco e eu vou produzir esse disco aí do jeito aqui que eu achar que tem que ser. E aí, esse cara, ele produz o Catch a Fire com características ali, com aspectos que iam agradar o público que escutava rock. Então, é um disco de reggae, é um disco de assim, de música jamaicana, mas que tem ali um tratamento de som, uma escolha de timbres, de instrumentos, que foi muito bem montada ali, cuidadosa, para agradar esse pessoal que já escutava o rock, né? Os solos de guitarra, ali o baixo não tão grave quanto era feito na Jamaica, né? O próprio andamento das músicas. Então, a sacada que esse produtor teve foi o que fez o The Wailers estourar, né?
Não lembro o nome desse produtor aí, mas eu lembro que, tipo, o que o cara fala é justamente assim, o Bob Marley, ele é um rockstar, ele não toca rock, mas ele é um rockstar. Tipo assim, que ele é subversivo, né? A gente pode falar sobre isso também, que até os serviços secretos americanos, né, classificavam o Bob Marley como subversivo, né? Principalmente porque a Jamaica estava passando por uma situação política muito complicada, né? E ele tinha no meio dessa complicação toda política, o Bob Marley, ele surge como uma pessoa extremamente influente, né? E que as pessoas seguiriam, né? Ele acabou sendo uma pessoa de interesse, né? E através da filosofia Rastafari, né, de libertação, né, da libertação do povo negro e tal, aquela mentalidade de se libertar das amarras das sociedades ocidentais ali do poder branco, né, na verdade, assim, a verdade é essa, né, que o Rastafari ele prega isso, né, que é uma valorização da raça negra, né, e a sua libertação, né? Então ele era visto como subversivo, assim, meio revolucionário, né, por algumas pessoas, assim.
Essa figura, ela já é muito comum ali da contracultura, que, aliás, vocês têm um ótimo episódio a respeito. É, aqueles ídolos do rock ali dos anos 60 e dos anos 70, eles encarnam essa figura subversiva, revolucionária, né? E, pô, a capa desse primeiro disco do Catch a Fire é o Bob Marley, sem os dreads, porque ele tá ali ainda no processo de conversão ao Rastafari.
Cabelo crescendo.
Baseado, né? E com baseado gigante na boca, né? E assim, por que essa associação do Bob Marley, do reggae, sempre a ganja?
Principal, né? O principal motivo dele ser visto como subversivo. Tem esse toque aí que era a ganja, né? Que era o uso ritualístico, né? Da maconha, né? Eu esqueci só esse pequeno detalhe.
Pô, a religião, o Rastafari faz uso litúrgico, né? No contexto religioso. Mas quem produziu ali, quem embalou o reggae, o The Wailers, como um produto, usou Bob Marley como esse frontman, como esse cara revolucionário, subversivo, que ia com certeza chamar a atenção de um público que vinha ali se interessando pelos ícones da contracultura.
Sim, com certeza.
Que justamente como você falou, né, a gente está falando... do auge do Bob Marley aí, numa época muito próxima, né, ao auge do movimento hippie, que como o nosso amigo Raul aqui recomendou, né, a gente tem um episódio também que tá muito legal. Então, assim, tem, por mais que não seja rock, mas é uma atitude muito próxima, né?
E foi justamente no auge desse movimento de contracultura, que o Bob Marley começa a vincular a música e os ideais dele ao movimento Rastafari. Né, eu acho importante pontuar isso aqui, que foi um episódio muito específico, aconteceu em 1966. Ele, pessoalmente, não estava na Jamaica, ele estava numa turnê nos Estados Unidos, mas na Jamaica tinha permanecido a esposa dele, Rita Marley, e outros, muitos amigos. Ele era um cara que tinha muitos amigos ali próximos, muitos amigos que trabalhavam junto com ele, como staff, como equipe de produção, então a galera que estava envolvida também na parte musical, na parte de produção musical. E em 1966, a Jamaica é visitada por uma figura muito importante, que é um símbolo do Rastafari, que era, na época, o rei da Etiópia, que é o Haile Selassie. A gente fala muito sobre isso no nosso outro episódio. Novamente aí, vou falar novamente aí, convido os ouvintes a voltarem aí também, ouvir o nosso episódio especificamente sobre o movimento Rastafari. E aí a presença desse cara na Jamaica é um grande show, um grande evento, uma grande festividade, e principalmente a esposa do Bob Marley, ela enxerga nesse Haile Selassie, o rei da Etiópia, uma figura divina, uma figura etérea, uma coisa assim realmente religiosa. E aí todo mundo ali é convencido, né? É modificado, é de certa forma convertido, vamos usar esse termo assim, convertido à religião Rastafari ali. E quando Bob Marley retorna aos Estados Unidos, ele chega num ambiente em que todo mundo já está de certa forma professando aquela fé. E ele se contagia por isso. Eu particularmente acho alguns pontos da religião Rastafari muito bonitos. Principalmente essa questão do cuidado com o corpo, do cuidado com a natureza e tudo mais. Então tudo isso eu acho muito bonito, muito bacana, é cativante, e foi o que aconteceu com Bob Marley. Então a partir daí, de 1966, que ele traz já esse contexto, esse histórico de sucesso com o reggae e vincula ao movimento Rastafari de panafricanismo, que é essa coisa que o Felipe Sampaio estava falando, de libertação dos povos da África, valorização do povo negro. Pô, isso faz um sucesso danado, como a gente tá falando aí, né? Lançando diversos álbuns, fazendo diversos shows, diversas turnês. A exemplo de um álbum que ele vai lançar, que se torna um álbum muito famoso. Esse é mais pra frente. Tá? Esse álbum ele lança mais pra frente. A gente tá indo voltando na história aqui, mas esse álbum aqui é o álbum Exodus. E pelo nome, a gente já vincula diretamente com a história bíblica lá de Êxodo. Então, uma coisa de libertação, de um povo oprimido, saindo, né, do local onde eles estavam escravizados e tudo mais. Esse álbum foi considerado, pela revista Time, o melhor álbum do século XX. Né? E em 2003, ficou em 169 dos 500 melhores álbuns da história pela revista Rolling Stone. Então realmente fez muito sucesso, assim, cativou e atingiu muita gente ao redor de todo o planeta, né?
Mas, pô, cara, vocês já tiveram oportunidade, assim, de ir num desses shows de reggae roots, assim?
Cara, eu vou te confessar uma parada que me machuca na alma. Ano passado, 2023, eu comprei o show, comprei o ingresso do show do Armandinho. Eu tava em Manaus ainda, comprei o show do Armandinho, era 8 de dezembro, e nesse dia eu tive que fazer uma viagem a trabalho. Pô, eu fiquei 15 dias fora, eu perdi o valor do ingresso também, não consegui recuperar, nem passar, era nominal e tudo mais. E, pô, teria sido uma experiência ótima, porque eu gosto muito de Armandinho. Tem gente que fala que Armandinho não é tão roots assim, mas eu particularmente gosto muito e perdi essa experiência, infelizmente.
Mas, cara, pô, assim, eu fui, era moleque, assim, por acaso, e não era banda conhecida, não, era banda local, assim, eu nem lembro. Uhum. Mas, mano, é quase a mesma coisa de ir pra igreja, parceiro. Porque os caras levam o lance do Rastafari muito a sério, e o Rastafari é judaico-cristão, né? Tipo assim, é a Bíblia que os caras têm ali como referência. E, mano, no meio do bagulho o cara para e tem pregação, pô. O cara começa a mandar os papos lá do Rastafari, de amar os irmãos e não sei o quê. Então, assim, o comprometimento da religião Rastafari com esses músicos, ele é muito forte, né? As músicas têm o objetivo de transmitir a mensagem, pô. O reggae é isso. E eu acho legal falar uma coisa também. A Jamaica, ela teve ali, recebeu pessoas de várias partes da África, inclusive africanos Nagô e Yorubás, que também vieram para o Brasil. E cada um desses povos tem ali a sua religiosidade. Os Rastafari, eles sofrem e sofreram dentro da Jamaica, foram perseguidos, né? A religião Rastafari, ela se espalha pela galera mais miserável ali da Jamaica. Então, mesmo dentro da Jamaica, os Rastafari, eles sofriam com perseguições, com a violência, né? Com hostilidade por parte do governo.
Sim, é como a gente falou, durante muito tempo a Jamaica permaneceu como uma colônia da Inglaterra. E a Inglaterra, ela vai importar lá da Europa, né, a religião católica, a religião cristã, que a gente sabe notadamente que é responsável por oprimir muitos povos, principalmente aqui na colonização da América e tudo mais. Então, assim, historicamente compreensível esse contexto que você... Não compreensível no sentido de que tá tudo bem, não, mas o porquê que isso aconteceu, né? Do Rastafari como um movimento, uma religião subversiva, ter sido oprimida, inclusive dentro da Jamaica.
A religião Rastafari tem dentro de si essa coisa da contestação, né? Da luta, da afirmação, né? Uma busca por melhorias e tal. Então isso é complicado num contexto político, né?
Sim, tá na essência da música. Igual você falou aí, que você foi num show que parecia, cara, culto, né?
Eu acho que a principal questão, cara, não é nem que não é nem o fato de, tipo, ser uma religião diferente, né, e tal. É isso aí que o Raul falou. É que a religião prega libertação, cara.
Uhum.
Entendeu? Por mais que a Jamaica, ela tenha conseguido a independência, continua sendo muito perigoso uma população mais pobre, né, negra principalmente, né, porque a gente sabe, cara, a gente não precisa ficar falando toda hora que o mundo inteiro é racista, né?
Sim.
Isso aí é, infelizmente, cara, isso foi uma construção de muitos séculos no mundo inteiro, basicamente, né, então, assim, não é de uma hora para outra que se resolve, né, e também o domínio de uma nação sobre outra também não se resolve num estalo quando a nação declara sua independência. Também não é tão simples assim. Então, esse povo negro e pobre e que começa a pregar que vai se libertar das amarras e tal, sempre vai causar incômodo, né, para os imperialistas, para aquelas nações que estavam ali oprimindo esse povo. Sempre vai ser assim.
Sim,
cara,
certeza.
E esse é o recorte que o filme aborda, né? Ele começa justamente com essa efervescência, essa ebulição ali da sociedade jamaicana, né? Essa contradição, essa violência ali entre grupos rivais, que levam a, eu acho que é o ponto alto aqui que a gente gostaria de tratar, né? Que é o atentado sofrido pelo Bob Marley.
Não, exatamente. Esse episódio vai acontecer na história do Bob Marley, mas eu queria ainda uns minutinhos aprofundar nessa questão da opressão na Jamaica. Queria trazer um pouquinho do histórico, do porquê que isso era tão forte.
O Bruno dando uma de João Kleber aí.
Pera. Um minutinho, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Sério mesmo. Ainda mais que é a parte de história. Poxa, que é a parte que a gente mais gosta, né, de estudar, de aprender aqui. É como você falou, a independência da Jamaica, a gente não falou a data. Ela foi bem tardia, ela foi em 1962. E nessa data, nesse momento ali que eles conseguem finalmente a independência, já lá pro meio do século XX, você tem um país com um histórico de exploração, de escravidão, né, de muitos africanos escravizados, sequestrados, trazidos para trabalhar aqui, de pirataria, porque a Jamaica foi, boa parte da sua história, ocupada por piratas, que estavam sempre ali usando cartas de curso para saquear outros países, outras colônias de outros países ali, e muita violência. E para piorar tudo isso, né, em 1962, era o auge da Guerra Fria ali também. Né, foi em 1962 que teve a crise lá dos mísseis de Cuba, dos 13 dias de terror, são 13, né? 13 dias de terror dos mísseis de Cuba. Então, veja o contexto em que Bob Marley está inserido, e isso tem tudo a ver, como a gente vai mostrar aqui, com essa questão do atentado.
Cara, você tocou num ponto aí, chave, que a gente não tinha falado ainda. Esse momento aí tá acontecendo a Guerra Fria, né? Tá acontecendo a polarização global aí entre a União Soviética, né, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles já tinham perdido um território muito próximo ali, muito estratégico, que é Cuba, né? Cuba se tornou uma nação socialista, né, e que ameaçava esse imperialismo capitalista ali dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, ele, nesse momento, cara, da Guerra Fria, ele tá olhando pro mundo inteiro, assim, cara. Você imagina ele, alguém, assim, neurótico, olhando pra todos os cantos, procurando um inimigo, assim. Estados Unidos tava assim. Tanto que aconteceu a Guerra da Coreia por causa disso, a Guerra do Vietnã por causa disso. O tempo todo tentando evitar que o comunismo e o socialismo se espalhe para mais povos e que para não deixar a União Soviética mais forte, né? Então, a Jamaica era um ponto de interesse porque era um país muito próximo, uma ilha muito próxima, assim como Cuba, né? Eles não queriam ter... Resumindo, eles não queriam ter uma segunda Cuba, né? Segundo país socialista ali próximo aos Estados Unidos que poderia, inclusive... simplesmente mandar mísseis, né, na direção dos Estados Unidos.
E não era só a questão da proximidade do território, não. É porque, de fato, na Jamaica, desde que ela conseguiu a independência, surgiram dois partidos políticos que, como é que eu vou dizer, representavam exatamente essa polarização do bloco capitalista e do bloco socialista. Você tinha, de um lado, o Partido Nacional Popular, do Michael Manley, que era uma vertente mais socialista. Eu não vou ficar repetindo o nome do partido o tempo todo. Vou falar só Partido Socialista e o outro vai ser Partido Conservador, vamos colocar assim. Então você tinha esse partido comunista, socialista, do Michael Manley, que ele era o primeiro-ministro, tá? Então ele foi... O Partido Comunista se instaurou no poder da Jamaica logo de início, e você tinha ali a oposição, que era o Partido Trabalhista da Jamaica, vou chamar de só conservador, que era do Edward Ciaga. E só que essa disputa, ela não era só nas urnas, vamos colocar assim, né, o pessoal, na democracia, na eleição, não era assim. Você tinha gangues que eram a favor de uma determinada política, de um determinado político, e essas gangues, elas disputavam de forma violenta, tá? Deixando bem claro, de forma violenta, nas ruas da Jamaica, em especial na capital, Kingston. Tá? Então, o que aconteceu foi que em 1976 houve novamente uma disputa eleitoral entre esses dois caras que eu já mencionei, e os grupos armados paramilitares ali, comandados por chefes locais, uma espécie de milícia local ali, né? Tava uma coisa muito, muito violenta. E nesse período, Bob Marley tava na Jamaica, ele ainda não tinha ido pro Reino Unido, como a gente falou, não tinha ido para Londres, como a gente falou, e ele decide fazer um concerto beneficente, já com uma ideia de, cara, vamos tentar unir o povo da Jamaica aqui. Vamos trazer uma proposta pacífica, uma proposta de unificação. E ele se junta com seus produtores, outros músicos, né? toda a equipe ali. E eles decidem fazer esse concerto que se chama Smile Jamaica, Sorria Jamaica. E eles anunciam esse concerto para o dia 5 de dezembro desse ano, 76. E o que acontece, que é muito triste, é que Bob Marley não tinha nenhuma vinculação política. Mas ele tinha muita influência, e aí esses dois políticos que eu mencionei aqui tentavam, de qualquer forma, fazer com que sua propaganda política fosse vinculada à imagem de Bob Marley, que assim eles ganhavam o voto.
Sim. Lembrando que foi decidido que haveriam eleições logo depois desse concerto.
Então, a data das eleições foi mudada, foi trazida mais para próximo do show, inclusive.
Isso, exatamente. O Michael Manley, que era, nesse momento, o primeiro-ministro, não era presidente, né? Era primeiro-ministro ali, que era a autoridade máxima política, ele muda a data das eleições, que ainda não tava, não tinha batido o martelo, ele muda para 15 de dezembro. Justamente que para que na memória do povo o evento do concerto ainda fosse muito recente, então iam vincular uma coisa, tipo
não,
assim...
Eu acho que é importante falar aqui também que era um... Isso era um evento financiado pelo governo, né? Tipo assim, no partido...
Sim, da prefeitura.
No partido do Bob Marley.
Isso, ele teve apoio da prefeitura local. Não era vinculado diretamente ao Michael Manley.
Exatamente. Então o cara puxou as eleições pra... próximo desse festival, tipo assim, pra ficar fresco na memória do pessoal que, pô, o primeiro-ministro que proporcionou isso aqui pra gente, entendeu? Foi evidente que essa era a intenção.
Sim, não é assim campanha exatamente. Política, mas sei lá, se tu chamar teus camaradas pra andar de moto, assim, perto da eleição, com dinheiro do Estado, também não é campanha.
Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí, justamente por essa aproximação de idade, o Bob Marley começa a sofrer muita pressão, né, de todos os lados ali, os próprios amigos dele chegando e falando, cara, talvez não seja o caso você fazer esse show, ele vai vincular a imagem, você é apartidário, você não quer ser vinculado a isso aí e tudo mais. Então ele começou a sofrer muita pressão, mas, de acordo com as fontes, ele decidiu manter o show para 5 de dezembro. Só que, no dia 3 de dezembro, ou seja, 2 dias antes da data planejada para o show, ele estava na residência dele, já era uma casa... uma casa elegante, uma casa rica, ele já era um artista de sucesso, na Hope Road, era o nome da rua, lá em Kingston, na capital da Jamaica. Era uma casa muito grande, que normalmente estava cheia de pessoas, a esposa dele, obviamente, que era casada com ele, né, mas estava sempre muitos amigos. Oi?
Era onde eles ensaiavam também.
Isso, exatamente, eles tinham um estúdio lá dentro. Um dos produtores também, que era um amigo de Bob Marley, também estava lá, assim, tinha bastante gente. Né? E no período da noite, as fontes vão divergir um pouquinho da quantidade de pessoas que invadem essa residência, mas a maioria das fontes informa que foram quatro homens que entraram na residência armados, com diversos tipos de armamento e efetuam assim, muitos disparos. Eu cheguei a anotar aqui em algum lugar a quantidade de disparos, mas eu perdi.
Cara, não existe um consenso, não. Tem lugar que fala 50 e poucos, tem lugar que fala mais de 80. Então, assim, foi tiro pra caramba.
Foi muito tiro. Foi muito tiro.
Eu tinha visto aqui que a casa tava sendo guardada por apoiadores de um dos dos partidos, né? Era qual mesmo?
Tinha dois policiais guardando a casa. Esses caras, tipo assim, sumiram. Não sabe o que aconteceu, que os caras na hora não estavam lá.
É, eles estavam ali todos os dias, né? Nesse dia não estavam, né?
É.
Pois é, porque, cara, a ameaça, ela era palpável, né? Então, assim, colocou lá dois policiais, mas os caras sumiram, mano. Ou não viram os caras entrar, sei lá o que rolou. Há muitos mistérios, né? Nesse atentado ao Bob Marley.
É, muitos mistérios, mas muitas testemunhas também. Né? Nesse documentário que eu já... Que eu já sugeri, tem várias pessoas... Que prestam depoimento no documentário, que eram próximas do Bob Marley na época, e elas falam, uma delas era até advogada do Bob Marley, não sei se eu peguei o nome dela aqui, advogada dele, que fala que alguns dias antes disso aqui, alguns dias antes do atentado, nesse mesmo local, na casa, o Bob Marley teria sido confrontado, né? Tinham chegado algumas visitas ali, homens chegaram de visita para falar com o Bob Marley, e rolou uma discussão meio acalorada, botando um dedo na cara do outro, uma coisa meio gesticulada, uma coisa meio agressiva, e a partir desse dia que foram colocados policiais e também, aqui que é importante, e também alguns homens amando dessa vertente política socialista, desse partido socialista que a gente falou. E curiosamente, no dia 3, no dia do atentado, não tinha absolutamente ninguém ali. Né? Ah, isso vai levantar um monte de conspirações aí, né?
É, fazendo assim um paralelo com o filme parece retratar de maneira relativamente fiel, assim, o atentado, né? Dizem que assim, a primeira a ser atingida foi a Rita, né, a esposa do Bob Marley, que estava do lado de fora da residência. E o Bob e o empresário dele, o Don Taylor, foram atingidos na cozinha da residência. O Don teria protegido de alguma forma o Bob Marley e ter sido atingido por mais disparos. Agora, cara, o mais impressionante disso tudo é que ninguém morreu nesse dia.
Sim.
Cara, porque o Bob, ele tomou um tiro de raspão no peito, né? Isso. Ele virou, assim, no filme representa dessa forma, né? Tipo, na hora que o cara aponta a arma pra ele pra atirar, ele meio que vira de lado, assim... O tiro passa raspando no peito dele e entra no antebraço dele, né? A bala acaba alojando no antebraço esquerdo dele. E a Rita toma um tiro na cabeça, né? A bala fica alojada na cabeça dela, só que assim, não traz muitos danos, né? Ela passou ilesa, assim, com um tiro na cabeça.
Sim. No filme, o médico
empresário
fala
tomou seis tiros, se eu não me engano.
Cinco tiros nas costas. Dando a entender que realmente ele protegeu o Bob Marley.
No filme que diverge um pouco, porque no filme eu acho que ele toma de frente. Ele tava sentado e levanta assim. Mas no documentário eu vi isso também, que ele tinha tomado tiro nas costas porque ele meio que entrou na frente do Bob.
Mas no filme tava diferente. Meio bizarro, assim, que o médico no filme fala pra Rita, né, pra esposa do Bob Marley, fala assim, o Dredd salvou a vida dela, os Dredds enviaram a bala. Porra, isso me deu, assim,
Nada a ver, mano.
Né?
É esquisito, né?
Pô, sabe que eu já tive Dredd?
Ela fala isso no filme? Que o Dredd...
No filme fala, mas...
O médico fala, assim.
Estranho, não.
Mas não tem prova nenhuma, não, que alguém falou isso, não. Assim, não tem muito fundamento científico, não.
Lá pro 2011, 2012, eu tive Dredd, pô. Eu tenho cabelo grande desde moleque, saca? Aí, tipo assim...
Mas você tomou tiro?
Bem grandão.
Mas
não.
Então como é que você sabe que o Dredd não ajuda?
Curiosidades, pô. Curiosidades.
Ter Dredd e não tomar tiro não vale, pô.
Mas não vale. Pô, eu sei lá, cara. Assim, parece muito tipo uma bala, mano. Sabe? Tipo assim, pô, foi o Dredd que desviou a bala, né? Talvez, assim, as pessoas até acreditem nisso mesmo, sei lá, mas.
Eu acho que é meio que uma analogia controversa, né? Religiosa, né? Tipo assim, o símbolo da religião ali que travou a bala, que não salvou algum. De repente, eu acho que teve mesmo essa lenda aí na época. Mas era de... Assim, tinha um sentido religioso. Entendeu? Tipo assim, já protegeu ela porque ela, entendeu? Tava ali de dread e tal, alguma coisa assim. Música.
eu acho que é legal a gente explicar, não sei se, eu não lembro se no outro episódio de vocês sobre Rastafari fala disso, que os dreads são uma coisa típica da religião Rastafari, porque eles não cortam cabelo, né?
Sim, cabelo é testamento.
E é um motivo de orgulho, né, o dreadlock, é de afirmação da cultura negra Rastafari.
É, tem vários símbolos, né? Ela é muito. Ela é uma religião abraâmica, de vertente judaica, pra deixar bem claro. Eu acho que, de um modo geral, a galera não associa, né? Quando pensa em Rastafari, acho que pensa naquele clichê, naquele estereótipo realmente do cara ouvindo reggae, com uma toquinha amarela, vermelha e verde, fumando a sua ganja e não, nem sequer sabe do conteúdo histórico, religioso, cultural que traz por trás daquilo ali. Então a Etiópia, que deu origem, origem local à religião Rastafari, por causa do seu rei que foi eleito lá e tudo mais, em 1930, a gente fala isso bastante no outro episódio. Então ela é uma vertente judaica, né? Muito pautada no Velho Testamento, por isso que eles não cortam o cabelo. Mas, voltando aqui ao atentado, eu acho que é interessante a gente falar, importante a gente falar, que mesmo Bob Marley tendo sido atingido ali, ele mantém o show no dia 5 de dezembro, né? E aí tem uma das frases deles, uma das frases mais famosas que ele trouxe aí, que o cara, o repórter, perguntou pra ele: poxa, mas você tomou tiro 2 dias atrás, você vai fazer o show mesmo? Você vai aguentar? Vai dar conta? E ele responde: se as pessoas que estão tentando fazer mal a este mundo não tiram folga, por que que eu, que estou tentando pregar o bem, devo tirar? Né? E aí no próprio show tem vídeos, tem filmagens dele, né, mostrando o braço, né, como forma, tipo assim, eu não sei se no filme eles retratam isso, mas tem, até no YouTube é fácil de achar, que ele meio que mostra o braço.
Isso é muito interessante, mas também, lógico que tem muito, é muito romantizado, né?
Claro.
Porque assim, você vê no documentário que ele, o pessoal diz que ele até falou assim, quando falaram pra ele, né, pra ele fazer o show, ele fala: não, vocês estão malucos, eu não subo naquele palco nem segurando um fuzil. Ele fala isso. Só que o empresário chega no canto e fala com ele: cara, se você não for, eles vão vencer, pô. Entendeu? Se você não for, eles vão vencer. Tipo assim, eles te calaram. Entendendo? Assim, e agora isso se tornou muito mais importante do que era antes. Tá entendendo? Pô. E aí ele convence ele. Só, o que é interessante é que no filme, essa frase, ele não sobe no palco sem o fuzil, é falada, mas não é o Bob Marley que fala, é o empresário, eles invertem. Aí no filme, o empresário fala isso: o Bob não vai subir naquele palco sem o fuzil. E o Bob fala isso que o empresário falou na realidade. Tipo assim, pelo menos de acordo com o documentário, né? Eles inverteram, porque fica bem mais poético, né? Aí ele fala isso: não, se eu não for, eles vencem e tal. Eles inverteram as duas falas.
Pô, e tem um negócio que no filme também pode ficar meio confuso, porque no filme, assim, ele sobe no palco, manda um papo ali, canta uma musiquinha e mete o pé, tipo. Mas, cara, foi mais de uma hora de show nesse dia.
Tem isso também. E, cara, essa parte do show, eu achei bem legal. Assim, cara, o filme, ele traz, assim, muitos elementos, assim, que parecem ser muito acertados, assim, tipo, muito parecidos com a realidade.
Pô, e a parte musical é muito boa.
Exatamente. Mas é aí que eu ia falar, cara. Eu acho que o filme pecou em não dar profundidade, principalmente assim nas situações políticas e tal, e focar muito, tipo assim, como. Cara, eles fizeram uma playlist foda, né? Toda hora começa uma música tocando assim, num volume mais alto, e depois ela vai abaixando e a cena desenrola. E a cena é sempre tipo assim, como o Bob Marley escreveu essa música, entendeu?
Pô, muito focado nisso. Maneira é esse.
Não, mas assim, parece que você tá vendo um clipe sem fim, entendeu? Tipo assim, parece que é só uma playlist e tipo, o filme é um acessório da playlist.
Mas, pô, o massa é que assim, muitas das músicas foram sendo escritas pelas vivências que eles tiveram, né?
Sim,
e aí
sim,
o filme
claro.
Aproveita isso pra encaixar na narrativa,
mas,
né?
Mas, por exemplo, entrando nisso que você falou, que o filme que no filme esse show parece ter sido rápido e tal, é justamente por isso. Porque nesse momento toca uma música Aí o show, ele serve só pra mostrar aquela situação em que, que ele tava vivendo quando essa música foi escrita, entendeu? E o show vira, assim, coadjuvante, porque o principal é a música. Inclusive, cara, se você ver, tem muitas filmagens, né, do Bob nesse show, inclusive, que nem o Campos falou, né, que ele mostra, ele abre a camisa, mostra o peito, né, depois ele mostra o braço. Tem muitas filmagens e, cara, o Bob Marley, ele tinha uma presença de palco, meu irmão, impressionante. O cara era extremamente carismático, extremamente. E o ator que interpreta ele, cara, o cara, pô, mano, sinceramente, o cara não tem 1% do carisma, meu irmão.
Pô,
o cara não tem 1%, cara.
Eu fiquei o tempo inteiro falando pra mim assim, não, pô, é um filme, é uma representação, é uma atuação, claro que o cara não vai, mas realmente eu senti isso aí também. Ele tem aquela feição não muito expressiva, né, uma feição mais sólida, assim, combina esse ator, ele talvez combine mais com filme de ação, umas paradas mais brabas, assim. Eu também fiquei me questionando, cara.
Ele
assim,
não passou
muito, não,
pra mim emoção suficiente, cara. O Bob Marley, ele tem uma presença... Entendeu? Tipo assim, você olhar uma foto dele, você vê assim, sei lá, ele tem uma... criou-se uma aparência xamânica nele, sabe? Você olha pra ele e você vê, ele é um líder, tá ligado? Você vê, você associa ele a ele parece um líder de um culto, vamos dizer assim, não é? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho.
Pô, é tipo um sincretismo muito grande eu falar isso, mas é quase um orixá, parceiro. É tipo como se ele fosse uma espécie de divindade vivendo aqui.
É, cara, ele é um símbolo muito forte, cara. Ele é um símbolo
assim,
muito forte.
Assim, se criou muito essa imagem sobre ele, né, também.
Sim, claro. Mas assim, ele tem o mérito disso também, entendeu? Porque era muito surreal, assim, a presença dele, sabe? O jeito com que ele fazia. Claro que, assim, a mensagem das músicas contribui muito, mas, assim, muito mais a interpretação que ele dava para aquilo ali também.
Né? Sim, essa...
Se você vê a forma que ele cantava, que ele dançava e tal, é uma parada muito particular. Esse cara, porra, esse ator, cara, ele não conseguiu traduzir isso de forma alguma.
Essa questão xamânica que você falou, eu gostei muito dessa palavra, porque ele se comporta dessa forma no show, realmente, a dança dele, ele meio que gira no lugar, você parece até uma coisa meio indígena mesmo, né, assim, dentro da nossa realidade é o que a gente conhece, você vê ele dançando e tal, e é importante ressaltar que esse filme, que vocês, eu não assisti, mas vocês assistiram, o filme se chama One Love, porque tem um outro momento da vida dele, né, que é justamente isso abordado pelo filme, que é esse concerto One Love. E nesse concerto, cara, é incrível. Tem também um vídeo no YouTube, vocês podem procurar, no documentário que eu citei também mostra que no momento que ele convida, ele tá a música rolando ali, e em determinado momento ele convida esses dois políticos que estão ali em conflito aberto, violento, violências nas ruas acontecendo, e ele convida os dois pro palco. E ele fala, eu quero convidar o Michael Manley aqui no palco. Aí ele fica esperando, assim, meio que dançando, aí o cara vai lá devagarzinho. Agora eu quero chamar o Edward Seaga aqui no campo. Só que, no palco. Só que é muito, cara, é doido. Porque quando ele chama os caras, quando ele fala, eu queria convidar os dois políticos aqui no palco, cai um trovão na hora, mano. Cai um raio, faz um barulho.
É, tipo assim, tem vídeo.
Cara, tem vídeo. Tipo, não é história de pescador, tem vídeo. É assim, assustador de maneiro, né? E aí ele consegue que esses dois políticos deem as mãos ali no palco, né, acima do microfone. Ele pega o braço dos dois assim, fica segurando com uma mão. Com a outra ele tá segurando o microfone e ele continua meio que cantando, mas numa espécie de prece. É como se ele estivesse fazendo uma prece mesmo. Cara, isso é muito icônico.
Mas cara, esse aperto de mão é constrangidíssimo, mano. Dá pra ver cara dos dois, velho.
Mas foi muito.
Não, até no documentário fala que eles demoram pra caramba pra subir no palco até.
É, tipo, o Bob assim, fica esperando lá.
Ele fica um tempão. Um deles sobe, eu não lembro qual, eu confundo muito a cara deles. Mas eu sei que um deles sobe e o outro, pô, fica mó tempão pensando assim. Aí ele insiste e o cara sobe. E acho que é nesse momento que essa imagem xamânica dele cresce muito. Além do pô, de um raio tá caindo ali no momento.
Cara, isso foi absurdo.
Que é muito simbólico. Cara, ele levanta, ele faz os dois apertarem as mãos, levanta a mão deles assim, faz uma prece, cara. Você olha assim e fala, caraca, meu irmão. Esse cara é um xamã, mano.
Você lembra que eu falei que desde criança ele tinha essa aura mística e ele tinha um lance assim de que ele meio que sonhou, teve visão do lance do atentado, saca? O filme mostra um pouco isso, assim.
Sim.
E, pô, vale lembrar também que nesses 2 anos, entre o atentado e entre o show On Love, o contexto político-social da Jamaica, ele se deteriora ainda mais. E as próprias gangues, elas começam a se entender porque as lideranças começam a ser perseguidas pelo Estado, são presas. E os próprios políticos, vendo a mortalidade, a violência, eles veem que tipo, a polarização política estava levando para um lugar onde não haveria vencedores, né? Então, isso também assim, é um mérito do Bob Marley botar os caras ali no mesmo palco, inclusive representantes das gangues estavam ali no palco também, das gangues rivais, mas era extremamente necessário para aquele momento, porque a própria Jamaica estava numa situação dificílima.
Sim, o próprio nome do show, ele representa o que Bob Marley queria, né? One Love, todo mundo unido ali. Cara, foi uma cena muito simbólica, muito linda, emocionante, mas a disputa política não encerrou naquele momento ali, por mais xamânico que tenha sido, por mais incrível que tenha sido. E aí...
Por mais que tenha caído um raio, mas...
Por mais que tenha caído um raio, mas a
continuou do mesmo jeito.
Continuou do mesmo jeito, a violência continuou entre esses dois partidos políticos. E essa questão das gangues locais ali que dominavam, é até também uma das teorias para justificar, não, né? Para como é que eu vou dizer assim? Para responsabilizar as pessoas que cometeram um atentado, né? Que efetuaram os disparos lá na casa de Bob Marley.
Eu acho que assim, não dá para negar o impacto que isso teve nas pessoas, assim, no cidadão comum, na pessoa que tá ali no meio daquela polarização política, né? Ele vê, tipo, esses caras que não são só rivais, são inimigos, né? Ali, apertando as mãos, faz esse cara questionar se ele deve polarizar ou não, né? Faz ele questionar esse negócio de ter lado, de ficar defendendo uma bandeira, muitas vezes defendendo de maneira violenta, né? Indo pra violência para defender um lado político. Então, eu acho que, assim, teve muita importância. Pô, importância pra caramba. Mas também não dá pra gente pensar que isso resolveu o problema. A Jamaica, até hoje, sofre com a violência e com a mortalidade por arma de fogo, né?
Sim.
Os jovens se matando.
A violência, ela era muito ressaltada pelo fato de que os territórios ali eram divididos em guarnições. Era até o termo que eles utilizavam, que em inglês seria o garrison. Acho que dá até pra fazer um paralelo com a série do Peaky Blinders lá, que tinha um bar que se chamava The Garrison. Não sei se tem alguma coisa a ver, eles dividirem os bairros em guarnições, que era um termo militar, mas enfim. Você vê...
No Age of Empires não tem nada disso aí, não?
Ah! Não acredito. Cara, no Age of Empires, o mais próximo dessa realidade aqui que tu vai conseguir é se tu jogar com a Inglaterra, você consegue, se você for um colono da Inglaterra, você consegue conseguir a independência como se fosse o Haiti. O movimento é o máximo. Não, ó, tu viu que... Ô, Sampaio, quem falou não fui eu, tu percebeu? Quem falou de Age of Empires hoje não fui eu. Mas voltando aqui pra violência. Então, os territórios eram divididos em guarnições, e cada guarnição dessa era dominada por um don mesmo, né, D-O-N, que era o mafioso local que possuía dinheiro e muitas armas e que tinha a sua vinculação política, muito mais por causa de influência, mais poder e mais dinheiro do que realmente, pô, defender uma ideologia ou outra. E é justamente por esse excesso de violência, tinham muitos dons que eles... Tinham vários negócios, um era o cara da, 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 do crime organizado, o outro o cara do assalto, o outro era o contrabandista de armas, o outro era o cara que manipulava a corrida de cavalo. E eu mencionei esse especificamente porque essa é uma das teorias pro atentado do Bob Marley. O Bob Marley tinha um grande amigo chamado Skill Cole, que comprovadamente devia fortunas, porque ele apostava em cavalos. Né? E aí existe essa teoria de que, na verdade, era só uma retaliação. Né? Eles teriam entrado lá, esses atiradores teriam entrado numa casa de Bob Marley para tentar matar, para tentar retaliar o Skill Cole, e não o Bob Marley.
Eu ouvi isso aí também, mas tem uma divergência nessa mesma teoria aí, dizendo que, na verdade, esse Skill Cole ele fugiu e o Bob Marley, para esfriar a situação, o Bob Marley estava pagando a dívida. Só que em determinado momento ele parou de pagar. Aí
por causa da agitação,
o pessoal teria ido lá pra matar o Bob Marley mesmo, tá ligado?
Ah, entendi.
Só que, cara, essas teorias, elas vêm também da embaixada norte-americana, né? Tipo, um observador de fora, assim. Então, elas, cabe a gente discutir elas, mas também não resolve nada, assim.
Não, com certeza. No próprio documentário também, você tem várias testemunhas que são contemporâneos de Bob Marley, que eram amigos dele, mas a série ainda é uma produção americana, né? Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso de entender, né? Que é como é isso que você falou, uma visão americana ali, uma visão norte-americana de todo esse conteúdo.
Eu falo assim, a embaixada norte-americana, ela emitiu um documento à época que ela cita ali três possíveis causas, né? E aí onde eles falam, uma dessas é essa situação lá com as gangues, essa dívida que ele tinha um amigo, né?
Sim.
Aí uma outra situação que eles abordam é que o Partido Socialista lá, o PNP, tinha a intenção de criar um mártir, né? De culpar os inimigos pela morte do Bob Marley. E aí eles dizem também que pode ter sido o contrário, que pode ter sido o partido mais associado aos Estados Unidos, o JLP, que via o Bob Marley como um aço progressista e que ele estava começando a exercer muita influência sobre as pessoas. Então, assim, cara, citam-se assim, teorias, possibilidades, mas até hoje não se sabe exatamente por que ocorreu esse atentado.
Eu acho que dificilmente vão descobrir também, mas essa última teoria que você mencionou aí, do Partido Conservador, que era mais alinhado aos Estados Unidos e tudo mais, essa é bem interessante, porque existem alguns pontos ali que, assim, que se você ligar, fazem muito sentido, né? O fato de que Michael Manley, que era o primeiro-ministro nessa época, que é o socialista, ele fez um alinhamento político com Fidel Castro. Então aquela anteninha do alerta comunista dos Estados Unidos já estava super acesa, né? Em Kingston, na capital da Jamaica, muitas pessoas ali, como forma de manifestação artística, começaram a pichar Siaga Again. Porque em todo esse contexto que a gente está trazendo, eles ficaram oscilando no poder, tá? Uma hora um era eleito, outra hora o outro era eleito. E aí nesse momento aqui, a gente voltou aqui na história, voltamos para próximo do show Smile, né? Eles escrevem Siaga Again, fazendo um trocadilho com o Edward Siga, né? Porque, falando assim não dá para entender, vocês têm que só escrevendo mesmo, que eles fazem um trocadilho com a palavra CIA, CIA, né? Da Central de Inteligência Americana. Então eles estão associando a figura desse político conservador do partido alinhado aos Estados Unidos com a CIA, né? E com
porque o sobrenome do cara é Siaga. S-E-A-G-A. Aí eles estavam escrevendo C-I-A-G-A, que tem tem a mesma sonoridade, né? CIA tem a mesma sonoridade, só que escreveram com a sigla, né, do Serviço Secreto Americano.
Tem a mesma sonoridade, por isso que eu me enrolei tudo pra tentar explicar aqui. Felipe Sampaio me deu essa força e explicou muito bem aí. E de fato, como ele também falou, existia um dossiê da CIA sobre Bob Marley, falando aquela coisa de considerar ele uma pessoa subversiva. Então você realmente vê uma conexão muito forte, uma atuação possível da CIA nesse contexto político ali. Tem até um relato de um cara que se diz fazer parte da inteligência cubana na época, ele participa do documentário, E ele afirma, né, ele se diz que na época fazia parte a inteligência cubana, junto ao KGB, da União Soviética e tudo mais, e ele afirma o envolvimento da CIA nos assuntos da Jamaica. Né, isso é bem interessante também. E tem também, para mim isso é a coisa mais interessante, que o próprio Bob Marley, ele escreve uma música chamada Rat Race, em que ele fala da CIA. Eu botei um trechinho aqui, uma transcrição pequenininha aqui, só para vocês verem aqui. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. A violência política enche a sua cidade. Não envolvam os rastas nessas suas falações. Os rastas não trabalham para a CIA. Os rastas não trabalham para a CIA. Quando você pensa que está em paz e em segurança, vem uma destruição súbita.
Essa olha a leitura do mundo aí.
Né? É importante ressaltar que essa música que ele escreveu após o atentado, tá? Mas, pô, olha aí, a música fala especificamente da CIA, tá na letra, não tô inventando aqui. Vocês podem jogar no Google aí, pode jogar no YouTube, vocês vão achar essa música. Então, é muito interessante. Tem até uma citação do próprio Bob Marley documentada também. Eu não achei no YouTube, ela tem no documentário, em que ele menciona também essa questão de Estados Unidos e União Soviética na época. Ele fala, não, porque olha só, não me envolve com nada com isso, não. Eu não tenho nada a ver com o capitalismo dos Estados Unidos, não tenho nada a ver com o comunismo da União Soviética. Então, ele foi forçado a entre aspas, se posicionar falando sobre essas questões políticas, que na verdade ele nunca quis se envolver, né?
Nisso aí, cara, eu vou discordar um pouco de você. Porque você falando isso, que ele nunca quis se envolver em política, parece que ele era um cara neutro, ele nunca foi. Tá? Porque... Isentão. Porque até nas músicas mesmo ele deixava bem claro, cara, que, pô, get up, stand up. Assim, pô, se levante, fique de pé pelo seu direito, entendeu? Sempre ele teve as músicas do Bob Marley, elas têm uma mensagem não só religiosa, mas principalmente justamente de você lutar pelo seu direito, de você se libertar, né, de um certo imperialismo. E ele tinha inclinações, sim, muito grandes para um governo mais socialista, mais de esquerda. Ele só não levantava uma bandeira socialista ou comunista. A diferença é essa. Entendeu? Ele não apoiava diretamente um político.
O filósofo chamado Herbert Marcuse, ele chama de nova esquerda, né, esses movimentos de contracultura, esses movimentos musicais, que não queriam se identificar com a forma de atuação política tradicional, ou seja, com o partido, mas que tinham essa atuação mais progressista, né? E aí os discos que eles produzem depois do atentado ao Bob Marley, né, que o The Wailers produz, eles têm essa pegada revolucionária muito forte, né, essa crítica política, forma uma marca.
Mas aqui, a gente estava falando aqui das músicas dele que marcam a vida dele, né, cara? E realmente isso é muito vívido, assim, né? As letras dele são muito... Como é que eu vou dizer... Elas têm um significado claro, né? E ele tem uma música também sobre o próprio atentado, né? Que é Ambush in the Night, que é justamente a emboscada à noite, né? Fica a recomendação aí pro pessoal ouvir.
Eu acho que a gente não queria chegar no fim, porque o fim é triste, né, cara? Bom, o Bob Marley, ele vai ser diagnosticado ali... em 1980, com um câncer de pele. Ele descobre durante um jogo de futebol, aliás, ele era apaixonado por futebol, é fácil encontrar ele com a camiseta do Santos, porque ele gostava muito do Pelé, é sério. E aí, num jogo, ele se machuca lá o dedão, e isso não sara mais. E aí, por motivos religiosos, ele não cuida do câncer, porque o que os médicos queriam era amputar o dedo. E aí, do dedo, foi indo para amputar o pé, e ele... por motivos religiosos, em relação à religião Rastafari, ele opta por não fazer esse tratamento, fazer tratamentos menos invasivos, e o câncer acaba se espalhando por todo o corpo, né? Metástase, que eu acho que é o termo, e ele acaba falecendo em decorrência do câncer no dia 11 de maio de 1981.
É, morreu jovem, né? Ele não tinha nem 40 anos, se não me engano.
Ele tinha 36
anos. É, 36 anos. Morreu jovem.
Mas assim, voltando de novo pra aparência dele, né? Ele, mesmo assim, ele nem aparenta ser tão jovem, né? Não que ele tivesse acabado, que ele parecesse velho. Mas que você olha pra foto, ele transparece uma sabedoria tão grande, né, cara? Ele não parece uma pessoa jovem.
É verdade.
Cara, eu tô muito inconformado com esse ator que foi escalado, sinceramente. E sobre o futebol, cara, até uma curiosidade interessante é que o Bob Marley não chegou a tocar no Brasil, mas ele esteve no Brasil, né? E ele jogou futebol aqui. Inclusive, ele jogou num jogo com outros artistas, né? Ele jogou até com Chico Buarque na época. Tem foto deles dois juntos jogando futebol.
Brabo demais, cara. Eu acho isso muito maneiro.
Agora, você imagina, né, cara, esse encontro aí. Pô, Chico Buarque e Bob Marley, meu irmão. Pô, que potencial que tinha essa dupla aí.
Pô, duas lendas, né?
Já pensou alguma parceria entre ele e Gilberto Gil, parceiro? Que foi quem dos primeiros a trazer essa influência do reggae aqui pra música brasileira.
Cara, não sei se tem muito a ver, mas eu gostaria de vê-lo tocar e cantar com o Djavan também. Não sei, acho que combina. Ou não? Não o estilo musical, pô, mas a essa coisa calma, essa a forma de...
O Djavan é foda, pô.
O Djavan é foda, resumindo, né? Eu acho que...
Só que as letras do Djavan são o oposto das letras do Bob Marley, né? Se o Bob Marley tem um sentido bem claro, né? Pô.
É bom que eles iam encontrar um equilíbrio
ali. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, quem atirou em Bob Marley?
Meu amigo Felipe Sampaio, trouxemos um monte de coisa hoje, um pouquinho da biografia dessa lenda do reggae, desse cara famosíssimo aí, conhecido no mundo inteiro. Trouxemos um pouquinho do contexto do país em que ele morou boa parte da sua vida, né? Um contexto político extremamente violento, extremamente polarizado. Falamos do atentado dele e das teorias da conspiração, das possíveis causas, motivações que levaram a esse atentado. E na minha opinião, a resposta para essa pergunta, pelo menos dentro dessas três possibilidades que a gente trouxe, eu acho que o envolvimento da CIA, que foi a última que a gente falou, né? Eu acho que se fosse realmente a CIA querendo matar alguém, assassinar alguém, eliminar alguém, me dói no coração dizer isso, mas eu acho que eles não teriam falhado, sabe? Porque os Estados Unidos dificilmente joga pra perder ou ia atuar de forma tão amadora assim, né? O próprio relato do atentado são vários homens com várias armas de diferentes calibres realizando disparos a esmo, acertam as pessoas, não sei o que. Isso pra mim parece muito amador, não parece coisa de CIA. Igual a gente vê em filme, em documentário, né? Então eu acho que teve uma motivação mais local, sabe? Né? Pessoas locais, com armas locais e às vezes até motivações locais mesmo. Com certeza estava envolvido nesse cenário político aí, né? Provavelmente essa discussão que o Bob Marley teve alguns dias antes com os homens não identificados na porta da casa, foi o que motivou, foi o que levou, por fim, essa tentativa de homicídio, mas realmente não tem como saber quem eram esses três caras. Mas, enfim, depois de dar essa volta, a minha resposta é, eu acho que foi alguma coisa envolvendo a criminalidade local mesmo, eu acho que é o que é mais plausível, assim. E você, caro amigo e novamente convidado, Raul, quem você acha que atirou em Bob Marley?
Ah, cara, eu vou me reservar que é um direito de ser poético. Quem atirou em Bob Marley foi a herança imperialista, cara.
Caraca! Oi, porra! Foi embora, valeu!
Salva de palmas aí pro profissional.
Caraca, estou levantando e me ausentando agora.
Pô, cara, é porque a gente vê nesses contextos de independência na América Central, América Latina, do pós-Segunda Guerra, em que as potências imperialistas estavam lá ocupadas, na verdade estavam destruídas, né, pela guerra e não tinham mais condições de exercer aquele domínio, a gente vê que após a independência os grupos locais começam a se degladiar pelo poder, né? E isso é um contexto que não vai ser só da Jamaica, vai acontecer nos nossos vizinhos aqui da América Central e América Latina. E aí é essa violência, é essa briga por poder, é esse problema que a gente custa a conseguir largar, deixar no passado na América, né? Principalmente aqui no Cone Sul. E, cara, o contexto do Brasil é um pouco diferente, mas a gente, como o Brasil, também não foge muito dessa realidade, né? Então, na minha opinião, quem atirou no Bob Marley foi a história, o contexto histórico.
Caramba, depois dessa é até difícil responder. Mas, só complementando isso aí, cara, lembrando que a gente não comentou aqui, mas os dois candidatos, né, dos dois partidos, tanto do PNP quanto do JLP, os dois eram brancos. Né?
Já, então, é importante assim, ressaltar.
É, os dois eram brancos, tá? Mas, cara, eu acho que em parte isso concorda com a opinião do Raul. E o que mais me dá prazer é, eu vou discordar do nosso amigo Bruno Campos totalmente. Foi a CIA.
Pela quinta vez no episódio, vai discordar de mim.
Foi a CIA, sim. Foi sim. E eu vou te explicar como. Você tá falando aí, não foi bem feito, então não foi a CIA. Meu amigo. Até tô te estranhando, não tô te entendendo.
Logo eu, né? Que acredito em todas as conspirações.
Logo tu.
Né?
Não é por isso não. Logo não. Tu meter essa de que, se fosse os americanos seria bem feito. Porra, você tá de brincadeira, meu irmão. A atuação dos Estados Unidos em outros países sempre foi desastrosa, cara.
É verdade.
Tu tá de brincadeira comigo, né, cara? Pô, cara, mas eu vou te falar. Eu acho que foi assim, assim, mas, cara, não. A CIA. Ela não age, pô, igual sei lá, aquele filme O Kingsman, tá ligado? Não chegaram os caras de terno preto, entendeu? E invadiram a casa dele pra atirar nele, não. Irmão, alguém virou pro pessoal do JLP e falou assim, e aí, o que, que vocês estão esperando pra calar a boca desse cara? Foi isso que aconteceu, cara. Os caras chegaram lá e falaram, esse cara tá ficando perigoso demais, acaba com ele aí. E o Partido Trabalhista da Jamaica, né? Que é justamente esse pessoal, entre aspas, aí, conservador e capitalista. Esse pessoal contratou essa. A gente pode dizer máfia, né? Até no documentário, eles falam que essas organizações criminosas, eles se inspiraram muito no filme do Poderoso Chefão.
Sim, até por isso que os mafiosos locais se chamavam de dons, né?
É, exatamente.
Mas eles davam beijinho também? O pessoal lá da Itália dava beijinho, pô.
Não sei, isso eu não sei. Mas, com certeza, esse partido, sendo incentivado pela CIA e pelo governo, talvez não diretamente pela CIA, mas falando sério agora, mas sendo incentivado e apoiado pelo governo dos Estados Unidos, esse partido contratou essa máfia jamaicana pra matar ele, cara. Isso aí, pra mim, isso é assim, bem nítido, tá ligado? Bem nítido. Porque, cara, o cara era muito simbólico, cara. O cara era um símbolo da Jamaica ali. Então, não ia ser do nada, tipo assim, uma facção criminosa, pô, levantou, acordou um dia e falou assim, pô, quer saber? Vamos matar o Bob Marley. Não. Eu acho que foi uma das facções, sim. Mas foi a mando de alguém, entendeu? Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, quem atirou em Bob Marley? Fala pra gente! Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem falar pra gente?
Pessoal, muito fácil, entra lá no Instagram, @resenhaepica, segue a página, fala com a gente, pode mandar direct, não esquece de curtir os posts e vídeos que a gente vai fazendo ao longo da semana. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed, dar 5 estrelas, que isso é importante pra câmera, pra nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. E também se estiver ouvindo no YouTube, Não esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso episódio. Isso é muito importante para a gente atingir mais ouvintes épicos, assim como vocês. Hoje, queremos dar um grande abraço aqui, novamente convidado, nosso amigo Raul, mais uma vez participando com a gente, trazendo muito conteúdo, trazendo muita coisa bacana. E deixar um espacinho aqui para você. Agora, Raul, agora é contigo. Agora você vende seu peixe aqui, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu projeto. Agora é sua vez aqui.
Opa! Ó, cara, de novo, adorei estar aqui novamente. Falar de música, falar de história, de contextualizar aí minhas duas maiores paixões. É sempre muito bom. E, pô, galera que gostou aqui, dá uma fortalecida lá no Pod História também, que vocês vão achar um conteúdo muito bom, voltado aí pra parte de história, cultura, e tamo junto.
Ó, isso aí eu assino embaixo, hein. Pod História é excelente, o último episódio tá muito bom, inclusive, tá? Sobre Blaxploitation aí, né, pelo menos no momento que a gente tá gravando aqui, esse foi o último episódio.
É isso aí, dá uma olhada lá sobre cinema negro nos anos 70 e representatividade no cinema americano.
Poxa, maneiríssimo. E hoje também a gente quer agradecer o nosso ouvinte que tem dado um feedback, isso é muito importante, é super legal pra gente. Começando aqui com a Liz Aguiar, que disse: vocês são muito bons e muito didáticos, amei. Vim procurar porque o filme do Bob Marley não explica nada. Vocês foram impecáveis. Ficaria por horas ouvindo. Ela tá falando isso aqui referente ao episódio do Rastafari.
Ah, pô, ela vai gostar mais ainda desse episódio aqui então. Aqui o William Brandão, ele mandou pra gente aqui, ó: o conteúdo está excelente, parabéns. Deu pra aprender muito mais do que eu já sabia superficialmente. Já ansioso pelo próximo episódio. Aqui ele tá falando sobre o episódio que, inclusive, ele sugeriu, que foi sobre a Revolta dos Malês, que a gente teve até uma participação do querido Serafim. Tá muito maneiro, escuta lá.
Vou ler aqui também um comentário deixado pelo Ignacio Headbanger, é nóis. Eu sou ouvinte assíduo lá do Cashback. O Edu é uma enciclopédia, sabe muito de cinema. Curti muito o podcast e vou seguir a partir de agora. Opa!
Show de bola, show de bola. Tem também um da Bruna Newman: vim por conta do Edu do Cashback, curti bastante o papo.
Olha,
já
aí,
seguindo. Olha aí, o Cashback tá trazendo
cashback
um monte de
contribuindo pra gente aqui.
Legal.
Beleza, pessoal.
Pô, tu não quer discordar com o Bruno de novo, não? Só pra...
só pra não perder o ar.
É sempre um prazer, cara. É sempre um prazer.
Então tá bom. Pessoal, um grande abraço. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Até a próxima, valeu!
Valeu! Vamos botar aqui, cadê as frases?
Tá aqui aí, se quiser dar só uma conferida no erro de português, se tiver alguma coisa assim.
Peraí, a gente fomos.
Isso, essa frase que eu botei, que eu esqueci mesmo. Essa aí.
Irmão, eu vou tacar aqui.
Eu já botei no Discord aí, pô. Eu já botei no Discord. Mano.
Bom, mas eu quero botar, pô. Eu, hein?
Tá bom.
Bota aí também, Raul. Copia e cola aí também, só de raiva. Eu, hein? Cara, que é a hegemonia do Discord.
Cara, eu tava doido pra fazer isso, ainda bem que você deixou.
Aí, ô bobão. Todo mundo agora copiou no Discord também, pô.
Na hora de ler, vai todo mundo confundir, tu vai ver.
Caraca, é o mesmo arquivo, cara. É só ler o último.
Então já é.
Mongolão, tu ia ficar procurando a tua pra ler, né?
Né? Então foi bem tardio. E por que isso aconteceu? Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. A ilha que hoje a gente conhece como Jamaica, ela foi descoberta em 1494, pelos espanhóis ainda. Então veja bem, nem tem nem inglês nesse momento ainda. Descoberta pelos espanhóis na figura de Cristóvão Colombo. O nome Jamaica...
Cara, eu acho que tu voltou pra caralho muito, mano.
Voltei pra caralho muito, né?
O cara falou de atentado, tu voltou pra Cristóvão Colombo, mano. Que porra é essa?